a bexiga, o apêndice e, mais raramente, implantes de pleura e implantes cerebrais. A endometriose, ela é principalmente no sistema nervoso central, no cérebro. A inflamação provocada por ela atinge o cérebro da mulher, provocando diversos sintomas como ansiedades, depressões, insônia. Implantes propriamente ditos do endométrio no cérebro é muito raro acontecer, mas ela pode sim, através do sangue, através do nosso sistema linfático e através da própria migração de células dentro da nossa cavidade, chamada cavidade peritoneal ou cavidade abdominal, porque as células do endométrio, elas passam para a cavidade através das trompas, em todo o ciclo menstrual. Quando a mulher menstrua, ela tem refluxo de sangue menstrual que carrega para a cavidade abdominal ou peritoneal fragmentos de endométrio e eles se implantam. Boa parte desse endométrio da cavidade uterina, ele se descama mensalmente e sai pela via vaginal ao meio exterior.
Certo. Doutor Rubem, existem grupos de risco? É porque eu vi uma coisa curiosa de que, por exemplo, a amamentação e o uso de anticoncepcional seriam de certa forma, protetores. Mas isso é verdade?
Sim, é verdade. Podemos falar posteriormente dos fatores protetores, mas respondendo à sua pergunta, os fatores de risco muito comentado é o fator genético. Quem tem uma parente de primeiro grau afetada pela endometriose, então uma mulher que tem a mãe ou irmã com endometriose, ela tem de 7 a 10 vezes mais chance de ter endometriose do que uma mulher que não tem uma parente de primeiro grau afetada pela endometriose. Então temos aí o risco genético, não é? Temos também aqueles riscos atribuídos ao próprio funcionamento do organismo da mulher, com esses ciclos menstruais curtos que eu falei, menstruações mais duradouras, o sedentarismo, o alcoolismo. Então as dietas desbalanceadas, principalmente em relação a gorduras, né? Então esses são os maiores fatores de risco que uma mulher tem para desenvolver endometriose.
E os fatores protetores que o senhor disse?
Os fatores protetores são manutenção do peso, peso adequado, então o índice de massa corpórea normal, relação peso e altura, a dieta mediterrânea, né? A dieta holandesa, que são basicamente dietas pobres em gorduras insaturadas, não ser sedentária e também menstruar pouco, porque quanto maior o número de menstruações que uma mulher tem na vida, maior a chance dela ter endometriose. Tanto é que um dos tratamentos, Humberto, é a suspensão da menstruação, que a gente pode fazer com pílula anticoncepcional.
Certo.
Então, eu tenho algumas pacientes com diagnóstico de endometriose muito cedo, aos 13, 14 anos, que a gente vem fazendo tratamento, suspendendo a menstruação, que estão bem e que a doença não evoluiu.
Certo. E a amamentação?
Importante dizer também, Humberto, que quando você faz o diagnóstico, quando nós fazemos o diagnóstico de endometriose numa adolescente, a grande maioria dessas adolescentes que têm o diagnóstico feito tendem a ter a doença que vai regredir espontaneamente ou se estabilizar. Aproximadamente em 30% das adolescentes, a endometriose progride. Um outro fator de proteção é o aleitamento. Por quê? Porque a endometriose, de alguma forma, ela progride, ela se desenvolve às custas da ação de um hormônio chamado estrogênio, naturalmente produzido pelos ovários das mulheres. No período de amamentação e no período da gestação, cai um pouco a taxa de estrogênio, principalmente na amamentação, muito mais do que gestação. Então, essa queda da produção do estrogênio leva a um recrudescimento da endometriose, dos sintomas, redução dos sintomas para quem já tem. Então, a endometriose, se a gente for comparar com a frequência, a incidência da endometriose, numa época do mundo em que as mulheres tinham mais filhos, mais gestações e mais tempo de aleitamento, de alguma forma, era um fator de proteção. Tanto
Certo.
é que a incidência de endometriose vem aumentando no Brasil e no mundo ao longo das décadas, porque as mulheres têm demorado mais tempo para ter seus filhos, para cumprirem com outros desejos da vida, isso é natural, e estão tendo menos filhos, então, portanto, estão tendo mais ciclos menstruais, o que é o fator de risco, como falamos.
Certo. E, doutor Rubens, existe também um risco para a fertilidade feminina, né?
Sim, uma boa parte das mulheres que têm endometriose, aproximadamente 50% das mulheres que têm endometriose, têm dificuldade para engravidar, porque além de dores, ela pode provocar danos aos ovários, né? Os órgãos responsáveis pela produção dos óvulos, pode provocar danos às trompas, órgãos responsáveis por permitir a fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Então, existe um dano anatômico direto às trompas, um dano anatômico direto aos ovários por conta desses implantes que provocam invasão da trompa, invasões dos ovários, aderências principalmente, quando um órgão cola no outro, e aí você tem uma alteração anatômica muito importante. E também ao útero, né? O útero é um órgão que tem a parede uterina, apesar do endométrio ser um tecido normalmente encontrado na cavidade do útero. Vamos fazer um paralelo para os nossos ouvintes entenderem, imaginando um mamão papaia, o endométrio seria sementes do mamão. Você não encontra na polpa do mamão, que é a parte que a gente come, embora algumas pessoas se alimentem também da semente do mamão papaia, mas só para fazer um paralelo, imagine você a semente do mamão papaia incrustada na parede, na polpa do mamão. Essa é a endometriose chamada endometriose do útero, porque você tem um tecido que não é para estar ali, na polpa do mamão. E o útero é como, não é exatamente o formato de um mamão, mas ele tem uma parede muscular onde você não deve ter endométrio ali. Então a endometriose do útero também provoca infertilidade.